Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, nós vamos ler os versos 14 e 15. Tiago 3, os versos 14 e 15. Tiago 3, 14 e 15. Amém, amém? Diz assim a boa palavra de Deus: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. 15 também: esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Que Deus abençoe e complete a sua palavra aos nossos corações, amém? Irmãos, nós estamos aprendendo sobre sabedoria, e eu quero destacar brevemente que no texto que nós acabamos de ler agora, nós temos visto já alguns domingos, quando eu tenho tido a oportunidade de ver o texto de Tiago e aprender em Tiago sobre sabedoria. E dos versos 13, no verso 13, nós aprendemos algumas coisas muito importantes. Uma delas é que a sabedoria é revelada no procedimento e não nas palavras. As palavras também expressam sabedoria, mas as palavras sozinhas, desacompanhadas da conduta, o proceder é que atesta realmente a sabedoria numa pessoa ou não. Como ela se conduz, suas escolhas, sua postura, e dentro da postura e da conduta estão também as suas palavras, mas dentro de um conjunto de atitudes, porque só falar, só filosofar, só explicar é pouco. Porque as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Agora, nós descobrimos também, nos versos anteriores a esse que lemos, que a sabedoria tem uma humildade frutífera. Não existe vida sábia sem humildade. A humildade produz um tipo de atitude, produz um tipo de visão do mundo, que é característico dos sábios, enquanto os tolos vivem com uma visão arrogante de si mesmo, das pessoas. Então, duas coisas: o procedimento e a humildade. Agora, irmãos, falando ainda sobre a sabedoria, porque a pergunta é: quem é sábio? Quem se diz sábio? Então nós descobrimos no verso 14: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta. Veja só, ao falar de sabedoria, Tiago trata do coração da pessoa. Primeiro que a gente tem que ter cuidado com aquilo que abriga no coração. Porque você sabe que nós somos responsáveis por aquilo que nós carregamos no nosso íntimo. Às vezes a pessoa diz assim: não, eu sinto isso, mas eu não queria sentir isso. Isso acontece mesmo. Mas isso não tira de nós a responsabilidade daquilo que estamos sentindo. Por quê? Porque uma coisa é algo mal, algo ruim bater a porta do seu coração, até sacudir seu coração. Outra coisa é receber abrigo no coração. É quando você abre portas. Numa linguagem mais evangeliquez, é você dar brecha. Dar brecha. Numa linguagem mais evangeliquez, mais guerra espiritual, é dar legalidade. Tudo a mesma coisa. O que é dar legalidade? Da legalidade é você dizer: seja bem-vindo, pode entrar, fica à vontade. Então, você dá legalidade a uma pessoa entrar na sua casa, quando você abre a porta e convida para entrar, é legal. É aceitável isso? Você entra dentro da residência, que é um local inviolável, sem violar o local. Você foi convidado. O dono, o responsável, a dona, abriu a porta e diz: não pode chegar. Então eu posso entrar dentro de uma casa se a dona da casa, o dono da casa, me derem permissão para entrar. Torna-se uma entrada ilegal quando eu arrombo a casa, quando eu entro dentro da casa à força, quando eu forço a barra. Quando algo negativo, ruim, sentimento, ente espiritual, pensamento, seja o que for, bate à porta do seu coração e você abriga, deu legalidade, abrigou, abriu a porta. Quando você, então eu e você somos responsáveis por esses sentimentos que ficam dentro de nós. E agora ele vai tratar diretamente de um sentimento, que aqui parecem dois, mas é uma coisa só. Porque às vezes acontece, da língua grega, na qual, que foi usada para escrever o Novo Testamento, a língua grega, o grego antigo, o grego koinê, ele não tem em português uma palavra que corresponda a uma determinada palavra grega. Então, quem vai traduzir fica num sofrimento, porque não existe em português uma palavra correspondente. Mas a ideia está aqui no texto. Qual é? Se alguém abriga no coração uma inveja amarga, inveja originalmente é zelos, é zelo, zelo, mas é um, o zelo pode ser usado positivamente. Por exemplo, Deus é zeloso para com o seu povo, ele tem cuidado, ele tem zelo. Ele vigia seu povo, ele é o nosso guarda, ele protege o seu povo, ele cuida de nós. Deus tem zelo para conosco. Você pode ter zelo com a obra de Deus, ser zeloso com as coisas de Deus, ser zeloso com a sua vida, ser zeloso com a sua família. Porque aqui a palavra inveja tem a ver com zelo. Só que agora ela tem um sentido negativo. É o zelo que é fruto de uma ambição egoísta. A tradução para inveja teve que ser complementada com ambição egoísta. Por quê? É um sentimento invejoso com aquilo que o outro tem. Aquilo se torna numa atitude de zelo, no sentido assim, mais extremista, um zelo, um cuidado que faz você agir até violentamente. Então, se esta Bíblia pertence ao outro, eu tenho desejo com aquilo, mas é mais do que um desejo. Aquilo se torna um zelo. Aquilo se torna algo para mim importante, que eu não tiro o olho, que eu me fixo, e eu torno aquilo algo tão relevante para a minha vida, que eu sou capaz de tomar dele. Então eu cultivo uma ambição, que mistura com a inveja, mas é egoísta. Aí é que está. Eu posso então ter até uma ideia, uma política, uma filosofia, uma causa. Eu defendo, por exemplo, vou criar aqui os rios, mas essa minha defesa dos rios, que a gente deve defender mesmo os rios, é uma causa boa, mas eu não defendo os rios porque gosto dos rios. É porque eu tenho uma ambição em torno de defender aquilo, aquilo vai me dar, pessoalmente, algum benefício. Que não é a preservação do rio em si. Pode ser político, um benefício político, um benefício de status. Eu posso começar a ter um zelos. mas junto com ele uma ambição pela Padre Rosé. E eu começo a defender Padre Rosé, começo a falar de Padre Rosé, começo a apostar coisas de Padre Rosé, começo a conversar sobre a Avenida Padre Rosé, faço manifestação na Padre Rosé, mas lá no íntimo, a minha preocupação verdadeira, não é nada de Padre Rosé, não é o trânsito da Padre Rosé, nem os moradores da Padre Rosé, é eu ter algum lucro pessoal com aquela causa que eu, que é boa, mas que eu não faço, que eu não milito nela, não é porque ela é boa, é por causa de mim mesmo. A gente pode preservar, e devemos preservar, os ovos de tartarugas, mas tem gente que odeia o pai, a mãe, odeia a família, mas toma a causa das tartarugas, porque fica bem, porque é muito mais difícil você amar quem está próximo. Então eu defendo tartaruga, eu defendo baleia, a gente deve defender as tartarugas e baleias, gente, não tem dúvida. A gente deve defender as matas, as florestas, mas uma pessoa defender, por exemplo, ser contra o uso de fertilizantes e ser a favor de liberação de drogas, a pessoa tem que parar um pouquinho, tem que encontrar um mínimo de coerência com o que está falando. Eu quero preservar os ovos da tartaruga, mas defendo o aborto. Tem que ter o mínimo de coerência, porque aí a pessoa tem a bandeira da vida, mas não é pela vida, é vontade pura de aparecer mesmo num tema que fica bem. Isso não passa de ambição egoísta. Até com igreja isso acontece. Tem gente que não gosta de igreja, mas pega causa de igreja para defender, porque fica bem com as igrejas. Irmãos, eu não acredito em ninguém que defenda igreja que não seja raiz de igreja. Quem gosta mesmo de igreja, fica aí, vai em igreja. Entendeu? Já pensou, eu não sou de igreja, mas aí eu faço, eu crio um discurso em defesa das igrejas e tal. Não, quem gosta de igreja, tem um monte aqui que gosta de igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, Tiago está dizendo, olha, contudo, se vocês abrigam no coração uma inveja amarga, mas uma ambição egoísta, que é tudo uma coisa misturada aqui, e a inveja aqui, irmãos, coisa ruim, porque inveja paralisa a pessoa para crescer. Eu só cresço dentro daquilo que Deus tem para mim. Se eu resolver crescer dentro daquilo que Deus tem para Cleides, aquilo que Deus fez sob medida para Cleides não cabe em mim. Então, quando eu tento entrar naquilo que está sob medida para ela, eu não me desenvolvo, eu me paraliso, eu fico tentando forçar e entrar ali. Mas aquilo Deus desenhou para ela, não para mim. Eu tenho que afastar-me da inveja para que eu possa me desenvolver. E uma outra coisa interessante é que a inveja amarga, e a ambição também é amarga, porque essa inveja com ambição, como eu disse, elas são uma mistura de uma coisa só. Então elas tornam a vida daquele que não é sábio uma vida amarga. Que coisa ruim, meus irmãos, é estarmos dentro de nós com uma coisa amarga. O que que acontece? A gente dá o que tem. Na vida, a gente dá o que tem. Quando Jesus disse assim, a boca fala o que o coração está cheio. Então agora eu estou tentando aprender o seguinte, se alguém vem falar um monte de coisas más comigo, coisas ruins, eu estou tentando não engolir aquilo que está dentro da pessoa. Porque a pessoa está falando uma coisa má porque o coração dela está mal. Ela está dando o que tem. Então, se eu pegar e agredir o pastor Jarbas aqui, se eu tentar humilhá-lo aqui, se eu tentar pisar nele, eu estou dando uma coisa que está dentro de mim. Ele não deve abrigar isso que eu estou dando no coração dele, porque isso é meu, essa maldade é minha. Se ele começa a isca, aí a minha maldade conseguiu, a minha amargura conseguiu passar para lá. Tiago está dizendo o seguinte, isso é amargo. Não abriga isso no coração. Inveja e ambição. Tiago vai dizer: não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Por quê? Qual é a verdade? A verdade é que a sabedoria é revelada pelo procedimento, e que a sabedoria tem uma humildade frutífera. Então, em vez de inveja amarga, ambição egoísta e essa vanglória, não se gloriem nisso. Nisso o quê? Na ambição egoísta. Porque na cabeça humana, aquilo que é positivo é ser ambicioso. É ser ambicioso. Humanamente falando, é uma glória. Nietzsche, por exemplo, filósofo, ele combatia muito o cristianismo, e uma das coisas que ele não concordava com o cristianismo é que ele era contra mesmo essa ideia do cristianismo da fraqueza, da humildade. Não, você não pode ser fraco. O cristianismo desenvolve essa coisa da pessoa ser fraca, se submeter, você tem que se revoltar. Então, preste bem atenção, o texto está dizendo: não, não negue a verdade. Não, a verdade não é a vanglória, não é a ambição que faz a pessoa sábia. A verdade, não negue a verdade. Não, a verdade é que a sabedoria é companheira da humildade. Porque às vezes a pessoa pensa que a sabedoria, ela é companheira da ambição egoísta, e se vangloria disso. Aí o texto está dizendo: não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Porque quando eu nego a verdade de que a sabedoria, ela é irmã da humildade, quando eu nego isso e eu digo não, é com desejo, é com pegada, é com arrogância, é com a ambição, é na minha força, é na raiva que eu vou vencer. Não, você está negando a verdade, mas a verdade continua sendo verdade, ainda que eu a negue. Então Tiago está dizendo: não, não neguem a verdade. No verso 15, o texto diz, esse tipo de sabedoria, agora vai falar dessa sabedoria, que fica com o coração invejoso, a pessoa está invejosa, amargurada, cheia de ambição, cheia de vanglória, e ainda se acha sábia. Aí Tiago vai dizer, esse tipo de sabedoria, ele coloca aqui as aspas, esse tipo de sabedoria não vem de onde? Dos céus. Não vem do alto. Não vem dos céus. Essa sabedoria é a sabedoria, o que que diz o texto? Terrena. O que que é a sabedoria? O que que é aquilo de natureza terrena? O que é de natureza terrena, irmãos? É aquilo que é de característico do ser humano. Não apenas aquilo que é característica natural do ser humano, mas aquilo que é que você não precisa de uma intervenção do alto, não precisa ser uma coisa gloriosa, porque glorioso só Deus tem, na sua glória, só Deus é glorioso. Então Deus vem e coloca a pitada de uma coisa que nós não temos, que é glória real, verdadeira. Nós temos as coisas terrenas. E do ponto de vista terreno, como é que o ser humano consegue as coisas? É na astúcia, é na esperteza. Eu já contei aqui várias vezes, mas não estou cansado de contar de novo, não, porque pastor repete muitas coisas mesmo. Pastor é meio parecido com você. Você também não repete muita coisa? Pois é, tem um monte de coisa que o pessoal já está cansado de ouvir de você, e você continua falando. Então tem um pouquinho de paciência aqui. Eu participava uma vez de uma aula, E a professora perguntou, não tinha nada a ver com igreja não, com teologia, nada disso não. A professora perguntou, nós éramos 12 pessoas, se o ser humano, ele era mau, nascia mau, ou se ele se tornava mau dependendo do meio. E eu era a última pessoa a responder. Todos os 11 responderam que o ser humano era bom. O ser humano é bom e fica ruim depois dependendo, fica ruim ou não, dependendo do lugar que é criado. Muito bem. Aí vem todo aquele discurso que a culpa de eu ser assim é da sociedade. Que é a sociedade que me fez assim. Aí quando chegou na minha vez, eu fui e respondi que na minha visão, o ser humano já nasce mal. Mas quando eu falei que o ser humano já nascia mal, todo mundo olhou para mim espantado. Eu percebi que só a professora deu valor na minha resposta. E a mulher que estava do meu lado, a pessoa que estava do meu lado, uma mulher, ela ficou mais contrariada e começou a contra-argumentar. E ela disse assim, a minha filha, por exemplo, tem 4 anos. A minha filha é very nice. Aí ela começou a falar, ela estava falando assim em inglês, que a filha dela era very nice. Very nice é muito, muito nice, né? Muito, muito doce. Muito, muito nice. Muito tchan, tchan, muito, muito tranquilo, muito bom. Aí ela ficou argumentando e que a filha, e contava coisas da filha e tal, mas repetindo very nice. E teve uma hora que ela fez uma pose, porque gente chique quando vai falar tem uma pose bacana, ela, very nice e tal. Aí eu peguei e falei, olha, very nice. Sua filha certamente é very nice. Que bom. Congratulations. Congratulations. Agora a senhora faz o seguinte. A senhora vai para um room. Pega um toy. A senhora vai para um quarto. Pega um brinquedo. E coloca lá mais umas 8 very nice. Com um brinquedo só e fecha a porta. A senhora vai ver como é que nasce. Nasce um chute, nasce uma cuspirada, nasce um soco. E nasce uma frase interessante. Eu falei com ela, nasce uma frase. It's mine! Isso é meu! É meu! E ninguém ensinou esses very nice a responder assim. Esses very nice respondem assim porque eles são very pecadores. Entendeu? Eles são muito, é very, a lot, é pecadores. É isso que eles são. Por quê? Porque a Bíblia diz que a inclinação do homem é má desde a sua meninice. Desde a sua meninice. Desde pequeno o ser humano é assim. Então isso, essa é a filosofia, é a sabedoria terrena. Mas aí o texto diz, essa sabedoria não é dos céus, é terrena. Não é espiritual. Espiritual aqui no sentido de ter fonte, ter vindo do Espírito. Mas ela não é espiritual, ela, mas é. Como é que o texto diz que é esse tipo de sabedoria? Demoníaca, diabólica. Como é que diz aí que fala animal? Animal e diabólica. Diabólica. Na nossa NVI diz, mas é demoníaca. Por quê? Porque um problema como esse, aí aqui não é questão de ser simplesmente humana, mas é realmente demoníaca, porque o demônio age para provocar esse tipo de sentimento e trabalha para que o ser humano abrigue esse tipo de sentimento. Então tem um aspecto terreno que é o natural do ser humano, e junta-se ao terreno natural o demoníaco, porque o diabo atua na fraqueza humana. Uma guerra como essa que está acontecendo, e quem quiser abusar de nós pode abusar, não tem problema não, porque o que a Bíblia diz continua sendo verdadeiro, a pessoa abusando ou não. Uma guerra como essa, meus irmãos, tem aspectos demoníacos, muito sérios. Mas para ter uma guerra não precisa nem ter ação demoníaca, é só ter o lado terreno mesmo, só ter o lado humano. O ser humano por ele mesmo, ele faz uma bagunça toda dessa aí, sem um demônio agir. Por quê? Porque o ser humano, ele age agindo com ambição egoísta, com inveja amarga, resulta nisso que o texto diz aqui no verso 14, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então você junta o aspecto terreno, que é o modo aprendido pelo ser humano, e o modo natural que o ser humano tem, é a educação terrena, é o treinamento terreno na terra, porque todos os sistemas, não existe sistema político justo, não tem, e nem haverá. Ah, pastor, então você está dizendo que a gente não tem que lutar pela justiça? Eu não estou falando isso, eu estou só avisando, porque alguns pensam que a própria uma filosofia política trará o céu para a terra, e transformará em um lugar de justiça plena. Nunca houve e nem haverá, não existe nenhum sistema justo. E a explicação é simples, porque todo sistema é elaborado, desenvolvido e operado por seres humanos. Onde tem ser humano, não tem justiça. Pode ter um pouco de justiça, pode, e isso é bom que tenha, a gente aprova que tenha, torcemos para que tenha. Mas como a sociedade é formada por seres humanos, então não tem como ficar o negócio muito 100% não, fica mais ou menos assim mesmo. Por quê? Porque onde há inveja, ambição egoísta, há todo tipo de confusão. Que nível de confusão? Em todas as áreas. Primeiro, no indivíduo. Se uma pessoa abriga amarga inveja, ambição egoísta, ela se torna uma pessoa em confusão pessoal. Não precisa ninguém fazer confusão por ela. Ela, como indivíduo, como pessoa, vive sob confusão. Confusão em todos os sentidos. Compreensão das coisas, compreensão de si mesma, identidade pessoal, modo como lida com sim e com não, modo como enfrenta problemas na vida, pessoalmente estará em confusão. Se abrigar no coração inveja amarga e ambição egoísta. Confusão também na sociedade. A sociedade vive experiências como a que estão ocorrendo agora, de guerras. Não é culpa de Deus, é culpa da ausência de Deus não ser buscado, clamado, reconhecido. Irmãos, uma pessoa que reconhece Deus, ela reconhece Deus verdadeiramente. Um dos efeitos de reconhecer Deus verdadeiramente é querer não passar por cima dos outros, é ser consequente, é a busca da paz. O que que a Bíblia diz? Seguir a paz com todos. A Bíblia tem um texto que o mundo deveria prestar mais atenção nele. No quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. No quanto depender de mim. Porque pode ser que eu não queira ter um problema com o pastor Jarbas, mas ele está decidido a me agredir a si mesmo. Então, ele decidiu. Mas no que depender de mim, a Bíblia quer que eu não tenha um confronto com ele. Às vezes, como sociedade, isso se torna inevitável, o confronto, porque se o justo é atacado, então existe uma legítima defesa. Isso aí é uma outra coisa. Isso aí é uma outra coisa. Mas no quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Quando a Bíblia fala que a inveja e a ambição egoísta fazem todo tipo de confusão, a inveja e a ambição egoísta, porque o pessoal luta por quê? Por que que dá guerra? Nem agora não, em todas as guerras. Por que que dá guerra? Por que que o mundo nunca deixou de ter guerra? Nunca deixou. Guerra o tempo todo. E eles resolvem ter guerra lá e a gente que paga o preço na gasolina aqui. A gasolina no Equador subiu 30%. O mundo todo está subindo a gasolina. Por quê? Talvez tenha a ver com ambição. Com ambição. Porque os imperadores, eles eram ambiciosíssimos. Os imperadores não se contentavam de ter um pedaço de terra aqui, que fosse seu império. Eles queriam conquistar mais. Ambição. Então eles iam para cá e lutavam, matavam aqui, até dominar essa turma toda aqui, tornar todo mundo como escravo. Mas esse pedaço com aquele pedaço não era suficiente para aquele imperador. Ele queria o pedaço de cá também. Então tem uma guerra entre essa turma daqui contra quem está aqui nesse pedaço, até expulsar, matar e dominar aqui também. Conquistando esses três pedaços não basta, por causa da ambição, porque quer o pedaço de cá. Então o mundo sempre teve muitas guerras. Por que que muitas vezes um país guerreia contra o outro? Por causa de riquezas. Riquezas naturais. Isso tudo tem a ver com ambição. Tem aquela bobeira humana em natura. Entendeu? Aquela vontade de ser maior, porque ninguém quer ser pequeno. Ninguém quer ser pequeno. Então o texto diz, isso dá todo tipo de confusão e toda espécie de males. Irmãos, com relação à sabedoria, convém aqui aprender. Cuidado com o que você abriga no seu coração. Por quê? Porque nós temos que perceber se aquilo é terreno e demoníaco, ou se é espiritual e dos céus. Nós devemos querer para as nossas vidas aquilo que é espiritual e aquilo que é dos céus. Isso que é dos céus, isso que é espiritual, traz uma coisa que é o contrário da confusão. É a paz. Paz para a sua vida. Individualmente, você viver em paz. Você ter paz no seu coração. A Bíblia diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Ou seja, se você está perdendo a paz com uma coisa, por que lutar por aquilo? Às vezes, meus irmãos, nós literalmente corremos atrás do prejuízo. O prejuízo está correndo da gente, a gente está correndo atrás dele, falando, não, eu estou te querendo. Eu estou querendo arrumar um problema. Tem gente que diz assim, eu dou um boi para não entrar numa confusão. E dou uma boiada para não sair da confusão. É do jeito que Satanás prega. Uma pessoa que tem um tipo de filosofia dessa, o demônio não precisa nem agir, deixa por conta da pessoa, ela já está no esquema, já está doutrinada. Enquanto a Bíblia diz assim, segui a paz, é para perseguir a paz, é para buscar a paz. E no campo pessoal, a gente precisa fazer uma pergunta, isso que está me levando a tomar tal decisão, tal atitude, é sábio? Isso está trazendo o quê? Isso é fruto do quê em mim? Irmãos, na vida da gente, a gente é desafiado sobre essas coisas sem parar. Nesse período que eu sou pastor, eu já vi, por exemplo, muita gente terminando namoro, terminando noivados. E eu me recordo de pessoas, por exemplo, que terminaram relacionamentos e depois o outro seguiu a vida e a pessoa não seguiu a vida. A pessoa continuou com aquela coisa. Aí às vezes até quando o outro marca casamento, a pessoa vai no casamento do outro. Parece que na última tentativa de uma conquista, vê se eu crio um clima aqui em pleno casamento. Teve uma vez que uma noiva falou para o noivo, no dia do casamento dele assim, ele me contou e me perguntou o que ele devia fazer. Ela disse para ele, no dia do casamento, lá na hora do casamento, eu não acredito que você está casando com ela por amor. Aí aquela frase dos filmes, olha nos meus olhos, olha para mim e fala que você está casando com ela, não sei o que e tal. Olha, se você quiser, esse casamento não acontece, a gente vai embora juntos aqui. Tem um negócio, um egoísmo, uma coisa, que a pessoa está correndo atrás de confusão. Se uma pessoa já chegou a ficar noiva de outra, não fica temando com ela que ela gosta mesmo é de você, não, que ela ficou noiva foi da outra. Os fatos mostram. Uma pessoa chega a ficar noiva da outra, você quer falar com ela que não, que ela gosta mesmo é de você? Não dá para desapegar, não? Mas eu não consigo, pede a Deus, que Deus, em Deus você consegue. Não, mas é mais forte que eu e Deus é mais forte que você também. Não fica se convencendo dessas coisas que ficam te atrasando. Isso te atrasa. Isso te atrasa. Na vida da gente, no bom sentido, a fila anda. No bom sentido, eu não estou falando que é para você ser inconsequente, sair namorando todo mundo, sair. Não, eu não estou falando isso, estou dizendo que é para destravar. E perguntar, isso que eu estou fazendo, é uma sabedoria humana, é fruto de sabedoria humana, ou é fruto de uma coisa espiritual, do alto dos céus? Que Deus nos dê a bênção de termos uma vida cheia da verdadeira sabedoria, não dessa influenciada pelo demônio, essa carnal e diabólica, animal, essa boba. Vamos ficar em pé agora e vamos orar? Pastor Falcão tinha um amigo que eu também me tornei amigo dele, mais distante, né? Porque as gerações muito diferentes. Uma vez um irmão gritou com um pastor que era amigo do pastor Falcão, e esse que eu estou falando que virou meu amigo também. Um irmão, numa reunião da igreja, disse para o pastor que o pastor devia sair daquela igreja. O pastor era um homem doce, um homem muito educado, e aquele irmão, meio gritando, falou com o pastor: o senhor precisa sair daqui. Aí uma pessoa que estava na reunião disse para o irmão assim: os incomodados que se mudem, meu irmão. A pessoa estava em defesa do pastor, né? Você disse: meu irmão, como assim pastor tem que sair daqui? Os incomodados que se mudem. Aí o irmão gritou assim: daqui eu não saio, e daqui ninguém me tira. Ficou contrariado, porque gente que ofende os outros fica muito ofendido quando alguém fala alguma coisa com ele. Quem é bom para ofender é fraco para tomar pancada. Você sabe, né? Você sabe. As pessoas mais pá, são as mais ai, 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 são as mais dodói, não aguenta pancada não. As pessoas mais cuidadosas no falar são as que mais aguentam as pancadas dos outros. Então, se você é muito transparente, não, você é muito sensível, você não aguenta nada. Se alguém for transparente com você, você sucumbe. Você passa mal, muda de cidade, muda de lugar, muda de igreja, muda de tudo. Não aguenta nada. Aí a pessoa gritou: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. O pastor, por sua vez, disse assim: irmãos, não precisam brigar. Não precisa. Pode deixar que eu saio. Acabou que realmente ele saiu. Não foi por causa disso só, né? Terceira coisa, ele decidiu sair. E o pastor Falcão estava me contando como ele foi feliz na vida dele para frente, em tudo que fez para frente. E eu encontrei com esse pastor inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Sempre o vejo sorridente. Hoje ele é um senhor assim, tipo o pastor Venâncio. Sempre sorridente. E aquele que gritou: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Pois é, irmãos. Esse teve um fim tão triste. Sabe por quê? Porque quando a gente desafia as coisas, a vida pode nos mostrar que alguém nos tira. Daqui eu não saio, daqui ninguém. Ninguém não. Ninguém é muita coisa. Tem gente que, se quiser, a gente não fica. Tem uma pessoa que, se quiser, a gente não fica em lugar nenhum. Chama Deus. Deus tira a gente. Então, meus irmãos, vamos agir com um pouco mais de humildade, sem brigar aquela coisa humana, querendo resolver tudo na marra, que isso só dá confusão. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos a tua bênção, a tua direção sobre nós. Derrama sobre nós, Senhor Deus, a sabedoria do alto, pacífica, sabedoria que tem como fruto a humildade, e retira de nós, Senhor Deus, toda confusão. Se alguém entre nós está vivendo uma confusão pessoal, ou uma confusão familiar, uma confusão com a vida, nós pedimos o derramar da tua sabedoria, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos cantar.